Começar, não? Um, dois, três. Falta o bloco. Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, desejo a todos um bom ano. Eu penso que este ano vai ser muito melhor do que o ano passado, só pode ser. Eu sei, para nós começou muito mal. Mas no balanço eu espero que seja melhor. Senhoras e senhores deputados, eu agradeço que sentem, que era para darmos início à nossa reunião. Ora bem, então vamos lá começar. Senhoras e senhores deputados, depois dos devidos cumprimentos e de desejos de bom ano para todos, a título de informação, não sei se algum dos seus deputados tem alguma informação a dar. Passava então à apreciação e votação das atas 115 e 116. Penso que tiveram a oportunidade de ler, uma delas prende-se com a sessão do SICAD. Era importante os seus deputados verem se está completa, se querem acrescentar alguma coisa. Pode ter passado alguma coisa, visto que foi um modelo de reunião muito diferente. A outra ata prende-se com a reunião do dia 18. Espero que esteja tudo conforme os seus deputados podem verificar, que esteja tudo de acordo com as declarações que foram prestadas. Não havendo pedidos de palavra, eu passava desde já. Faz favor. Mas por acaso são três atas aqui. Ai não, duas. Pois, mas aqui estão duas. Digo. Uhum. É, geralmente é mais correto fazer assim. Está bem. Então, vai. Então, então vamos votar primeiro a ata 115 que se refere a essa audiência com o SICAD. Não, mas pronunciam-se ali, estão presentes. O problema aqui é a falta de... Não é o assunto, não é o objeto. Não. Ah, está a falar da ata. Ah, da ata. Pois, pois de facto, geralmente, se é uma sessão, as atas devem ficar pelo menos aprovadas na sessão anterior, não é? Eu, por acaso, acho sinceramente que a posição mais correta é a abstenção, visto que a pessoa não esteve presente. Pronto, muito bem. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Vamos então agora votar a ata número 116. Quem vota contra, quem se abstém, esta ata também foi aprovada por unanimidade. Senhores deputados, temos agora a discussão e a votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que propõe a audição do Dr. Luís Patrício, médico-psiquiatra que foi agraciado com um prémio que eu me vou abster de ler. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro, penso que... Não? Sra. Deputada Elsa Paes, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, bom ano para todos e para todas. Este nosso requerimento tem de facto a ver com a possibilidade de podermos ouvir em sede de comissão o Dr. Luís Patrício. O Dr. Luís Patrício é um médico de renome afirmado no âmbito do tratamento e prevenção das toxicodependências, foi fundador do Centro das Taipas E recentemente, no passado mês de novembro, teve um prémio da Associação Americana para o Tratamento das Dependências e Opiáceos, que, tendo esta associação reconhecido o extraordinário trabalho do Dr. Luís Patrício no serviço de tratamento com opiáceos e também os contributos que ele tem dado para melhorar a qualidade de vida dos seus pacientes. Ele tem um trabalho que já apresentou no grupo de trabalho sobre álcool e toxicodependências, que é a mala de prevenção. Infelizmente, esta mala de prevenção tem sido mais reconhecida no exterior do que no nosso país, e nós achamos que é muito importante que, através de uma audição do Dr. Luís Patrício nesta comissão, é muito importante que seja apresentada essa mala de prevenção, também para, a partir daqui, podemos fazer uma divulgação deste trabalho que foi internacionalmente reconhecido. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer que o CDS concorda e considera muitíssimo oportuna esta audição. Bem. Tendo em conta, enfim, todo o percurso, não vou repetir o que foi dito pelo Sr. Deputado Elza Paes.
Mais algum dos seus deputados, que é o Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer também que o PCP irá acompanhar este requerimento do PS, este pedido de audição do Dr. Luís Patrício. Já tivemos a oportunidade de assistir à apresentação do seu trabalho em sede do Grupo de Trabalho da Toxicodependência e, de facto, consideramos que é importante que a própria Comissão também conheça este trabalho que está a ser desenvolvido.
Não havendo mais pedidos de palavra, vamos então pôr à votação. Ah, faz favor, Sra. Deputada.
Desculpe,
é que eu olhei para o PSD várias vezes, como nunca se inscreveram. Faz favor.
Sr. Presidente, então. Tem razão, que fui eu que me distraí. Peço desculpa. Aproveitava também para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, naturalmente, desejar um bom ano e dizer que o PSD também está de acordo, tal como já foi aqui referido, certamente por todos, e que verdadeiramente é um assunto da Comissão de Saúde. É um assunto que deve ser aqui relevado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Temos que votar, seja como for, isto há um formalismo que temos que respeitar. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos agora à discussão e votação de outro requerimento, agora apresentado pelo PCP, que requer a presença do Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Saúde para prestar esclarecimentos sobre a situação dos enfermeiros da linha de saúde 24. Sra. Deputada Paula Santos, eu lembro aos senhores deputados que temos recebido ultimamente vários mails, não sei se tem acontecido. Não. Eu, enquanto Presidente de Comissão e outros deputados, temos recebido vários mails sobre este assunto, mas, de facto, perguntei à sua coordenadora do Grupo Parlamentar do PS e disse-me que não. Bom, para mim seria um bocadinho difícil reencaminhar todos os mails. De qualquer forma, o Correio da Comissão tem esses mails. Se os seus deputados quiserem ter acesso, a maior parte deles são repetidos. A maior parte não são todos. Mas, Sr. Deputada Paula Santos, sobre este assunto, faz favor de apresentar o requerimento.
O PCP apresenta este requerimento e propõe que o Secretário de Estado possa vir à Comissão de Saúde para podermos abordar a situação da linha Saúde 24 por várias razões. Uma primeira, a situação em que se encontram os trabalhadores, que ela é amplamente conhecida, é pública. Todos os senhores deputados certamente estão a acompanhar as várias notícias que vão sendo dadas ao nível da comunicação social. A questão central que está aqui colocada é não só a situação de precariedade destes trabalhadores, que são trabalhadores que exercem funções permanentes e que têm recibos verdes, mas também agora uma nova situação que surgiu, que é a imposição por parte da empresa que gera a linha Saúde 24 de reduzir o seu salário, a sua remuneração. Esta é uma primeira razão. Uma segunda razão, porque nós consideramos, e que está ligada com a primeira, de que, sendo a linha Saúde 24 um serviço público de saúde, que tem características especiais, porque não é um serviço que presta diretamente cuidados de saúde, mas é um serviço que, quando os utentes telefonam, encaminham os utentes face à situação de cada um deles para uma unidade de saúde ou não. Mas, ou seja, é um serviço que faz logo uma primeira triagem e que faz o encaminhamento dos utentes. A qualidade da prestação, a qualidade do trabalho prestado neste serviço é, de facto, uma matéria que deve estar em primeiro lugar e que deve ser uma preocupação de todos. E uma preocupação também por parte do Governo, tendo em conta que é um serviço que é da responsabilidade do Ministério, embora não seja gerido diretamente pelo Ministério, mas o Ministério lançou concurso, aliás, bem recentemente já houve a decisão da adjudicação agora desta linha Saúde 24 e importava efetivamente podermos aqui em sede de Comissão de Saúde, até atendendo de facto às grandes solicitações. É verdade, Sra. Presidente, nós temos recebido no grupo parlamentar do PCP também um conjunto de contactos, presumo de cidadãos, trabalhadores da linha Saúde 24, exatamente sobre essa situação. E penso que esta é uma questão que a Comissão deve acompanhar, porque é um serviço, de facto, da responsabilidade do Ministério da Saúde e que nós consideramos que o Secretário de Estado, enquanto responsável pela Direção-Geral de Saúde, que é quem teve em mãos a abertura do concurso público e quem acompanha estas questões da linha Saúde 24, deveria poder vir aqui à Comissão de Saúde para poder prestar esses mesmos esclarecimentos.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para saudar todas as senhoras e os senhores deputados e desejar a todos um bom ano. E relativamente ao requerimento que nos é apresentado pelo Partido Comunista Português, o Partido Socialista, gostava de dizer que aprovará este requerimento. A questão em causa aqui são duas questões fundamentais. Por um lado, a importância que este serviço tem no Serviço de Saúde Nacional, uma vez que esta é a porta de entrada a que recorrem muitos dos utentes quando precisam de um apoio, e ela é considerada um serviço de qualidade que se tem vindo a afirmar e que tem vindo a ser utilizado cada vez mais pela população portuguesa. E, portanto, nós entendemos que a qualidade deste serviço não pode ser posta em causa, e essa é uma das nossas preocupações. E esta estritamente relacionada com a situação dos profissionais que ali operam. Nós sabemos que são cerca de 300 de funcionários qualificados que asseguram o funcionamento desta linha, que está a ser gerida por uma entidade privada que foi selecionada mediante um concurso que teve por base determinadas regras, e uma delas teve a ver, e na altura já muito discutida, com o facto de se fazer a escolha do adjudicatário pela regra do preço mais baixo. Isso fez com que, incompreensivelmente, esta entidade que gere o serviço tenha vindo propor aos trabalhadores uma redução salarial. Não tendo os trabalhadores aceito essa proposta, agora em jeito de retaliação, a empresa ameaça com o despedimento destes funcionários, que são, na sua grande maioria, enfermeiros, e, portanto, entendemos como legítima a reivindicação que fazem e o protesto que fazem. Mas se cada um dos grupos parlamentares pode formar a sua opinião, entendemos que o essencial seria ouvir a pessoa responsável, que pode ser o seu secretário de Estado ou o seu ministro, entender. Também pode ser, na nossa opinião, nós não fazemos questão que seja o seu secretário de Estado, entendemos que o seu ministro, que seria oportuno que fosse o próprio ministro a vir aqui responder às questões que se suscitam quanto à situação da linha Saúde 24. Mas no que toca ao essencial, acompanhamos, estamos igualmente preocupados, não só pelo grande número de questões que nos vêm sendo colocadas pelos trabalhadores deste serviço, mas sobretudo pelo facto de ele pôr, desta dificuldade laboral, poder pôr em causa a qualidade de um serviço que é importante para todos os portugueses.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Fazer minhas também as palavras dos deputados que me antecederam no que se refere a desejar a todos um bom ano 2014. Relativamente a este requerimento do Partido Comunista Português, o PSD votará contra, e votará contra essencialmente porque nos parece que está neste momento em causa, não está de forma nenhuma em causa neste momento, a qualidade do serviço de atendimento que a linha de saúde 24 presta o que está neste momento em causa é uma matéria de natureza laboral. Sendo uma matéria de natureza laboral e até este momento não política, nós votaremos contra, não vemos pertinência em transformar um assunto que neste momento é um assunto entre a direção da empresa e os trabalhadores num assunto de natureza política. Percebemos que o PCP o faça, percebemos que os sindicatos tenham interesse também nisso, mas nós não votaremos a favor.
Sr. Deputado Paulo Almeida, do CDS, faz favor.
Muitos bons dias. Desejo a todos também um ótimo 2014. É um prazer reencontrá-los aqui este ano. Quanto ao requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português, o CDS, à semelhança do PSD, votará contra. Apesar da preocupação que o CDS tem em relação à linha 24, que representou e representa um salto qualitativo enorme no atendimento, consideramos que o seu Secretário de Estado não é nem julgador, nem qualquer mediador de conflitos, pelo que a sua presença aqui não nos parece pertinente. Pertinente seria que não houvesse ruído e alarmismo e instigar à instabilidade desta própria linha que tanto nos preocupa. Pelo que a presença do seu Secretário de Estado aqui não é de molde a aferir de imposições, chantagens ou pressões, termos abstratos e genéricos reduzidos a escrito pelo PCP no seu requerimento, bem como não nos parece que haja qualquer interesse da parte desta Comissão em ouvir o seu Secretário de Estado sobre a matéria, que é eminentemente privada e de natureza laboral, como o PSD aqui referiu muito bem. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Mais uma vez, infelizmente, ficou aqui bem patente que o PSD e o CDS não estão muito importados nem com a situação dos trabalhadores, nem com a situação do Serviço Público de Saúde, que esta linha de saúde está, que é da responsabilidade do Ministério da Saúde e que está neste momento colocada em causa. Em primeiro lugar, duas questões. Quando nós colocamos a questão da qualidade que está colocada em causa, nós estamos a falar da prestação de um desempenho profissional, prestação de trabalho, que tem características diferentes do estar num centro de saúde ou estar num hospital. E que a verdade é que estes trabalhadores ou estes enfermeiros que estão a prestar serviço na linha Saúde 24, já estão a prestar alguns deles há longos anos, embora continuem como recibos verdes, esta também é uma situação que não é de modo algum desejável, mas a verdade é que ao serem substituídos e aquilo que está a acontecer já neste momento, e de facto não é só uma ameaça, a empresa prepara-se de facto para avançar para essa substituição, para o despedimento, poderão contratar outros, mas outros que não têm esta experiência. E aqui, quando nós colocamos esta questão, estamos a falar naturalmente não só da situação profissional destes trabalhadores, mas depois do serviço que é prestado. E de facto, é natural que o PSD e o CDS não queiram ouvir o Secretário de Estado, aliás, isto tem sido já, faz parte, é hábito nesta comissão, tudo aquilo que sejam propostas para podermos conhecer melhor os problemas, até para conhecer as opções do Governo de uma forma mais pormenorizada em relação a determinadas situações, não há minimamente interesse nisso para que não seja conhecido. Não há aqui nenhum alarmismo. O problema está criado. A verdade é que estes trabalhadores, eu gostava de saber se os senhores deputados acham que é correto um trabalhador que tem um determinado salário que agora venha a ser imposto uma redução de 20% ou 50% face às responsabilidades, não só em termos de expectativas, mas em relação também aos seus direitos. Isto é uma questão que é justa, se é correto. Se é este o caminho que querem para o país? Parece que sim, porque no Orçamento de Estado para 2014, de facto, o que vem lá é um corte nos salários dos trabalhadores e das pensões, é isso que tem sido colocado. Mas, de facto, isto não pode ser, não pode passar em vão. Quando os trabalhadores não têm a estabilidade, quando os trabalhadores não são valorizados, não são reconhecidos, isso tem influência no seu desempenho profissional. E isto não é meramente uma questão entre os trabalhadores e uma empresa privada, porque eu, segundo sei, este serviço não é um serviço privado, é um serviço público. O Governo é que entendeu que a sua gestão era uma gestão privada, tanto que há um concurso público para a sua entrega. Nós também estamos contra esta perspectiva. Estamos contra esta opção por parte do Governo, de facto, de em vez de garantir, porque aquilo que devia de acontecer é ser o Ministério da Saúde a garantir diretamente a prestação deste serviço com trabalhadores com vínculo público, integrados numa carreira. Era isto que devia evidentemente existir, mas não é isso que existe. Agora, dizer que o Governo não tem nenhuma responsabilidade e que é uma situação privada entre a empresa e os trabalhadores, não é. Porque no concurso público, no caderno de encargos, deve vir especificadas quais são as condições que as empresas devem cumprir, ou que a empresa, a qual for adjudicada a sua gestão, deve cumprir. E que deve vir também as condições no que se refere às questões dos recursos humanos, nomeadamente no que se refere também aos direitos dos trabalhadores. E o Ministério da Saúde tem aqui sim responsabilidade. Nós propusemos a vinda do Secretário de Estado, porque era o Secretário de Estado, dentro das suas competências, tem a competência da Direção-Geral de Saúde, que é quem avançou com a abertura do concurso público. Não nos fazia nenhuma confusão, muito pelo contrário, que pudéssemos falar com o Sr. Ministro da Saúde em relação a esta matéria, que para todos os efeitos é um membro do Governo que tem a responsabilidade de todo o Ministério da Saúde. Agora, os senhores deputados manifestam muita preocupação, mas não têm preocupação nenhuma, porque, mais uma vez, quando toca à Assembleia da República acompanhar, conhecer mais pormenorizadamente, os senhores deputados do PSD e do CDS nunca permitem que isso aconteça nesta comissão, obstaculizando a que nós possamos, enquanto deputados, cumprir as nossas funções de fiscalização da atividade do Governo.
Obrigada, senhora deputada. Vamos então passar à votação. Senhor deputado Nuno Reis,
por favor. Senhor Presidente. Apenas para acrescentar o seguinte, de entre os diversos instrumentos que estão à disposição dos deputados para exercer o controle e fiscalização da atividade do Governo, o PSD tem exercido ao longo dos tempos, e até mesmo na vinda de membros do Governo a esta Comissão, uma postura de abertura relativamente à discussão de um conjunto de matérias que nos pareçam relevantes. Quero dizer-lhe, Sra. Deputada, que a Sra. Deputada não tem o monopólio da preocupação com as questões inerentes à área da saúde. E devo dizer-lhe, inclusive, que o grupo parlamentar do PSD, mal esta questão foi tornada pública, teve o cuidado de, pelos canais próprios, solicitar a informação que considerou conveniente ao Governo e à Direção-Geral de Saúde sobre esta matéria. Se neste momento, ou se na próxima semana, ou já amanhã, entendermos que a informação que obtivemos até agora já não nos assegura a mesma tranquilidade quanto à qualidade do serviço que está a ser prestado, seguramente que não deixaremos, ao abrigo dos instrumentos que temos à nossa disposição, exercer o nosso mandato de fiscalização da atividade do Governo. Da mesma forma que o PCP, que está a ver apenas e só aqui um requerimento chumbado, terá também à sua disposição outros instrumentos para chamar o Sr. Ministro ou os Srs. Secretários de Estado, se assim o entender.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi rejeitado com os votos contra do PSD e CDS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares, estando ausente o PEV e o Bloco de Esquerda. Senhores, senhoras e senhores deputados, passamos agora à discussão na especialidade e votação do texto final relativo à proposta de lei número 173, que altera os termos da aplicação do regime transitório de atribuição do título de enfermeiro previsto na Lei 111/2009, 16 de setembro, que procede à primeira alteração do Estatuto da Ordem dos Enfermeiros aprovado pelo Decreto-Lei 104/98/21 de abril. Diz-me aqui a doutora Luísa que não foi recebida qualquer proposta de alteração. Assim sendo, parece-me que podemos concluir que há um consenso geral do texto que é agora apresentado. É isso? Gostava de ouvir os senhores deputados. É? Pô, basta uma anuência com a cabeça. Pronto. Então, estamos mais... Só um momento, doutora Luísa. Temos aqui, em relação ao título, eu ia de qualquer forma votar o título de forma separada, mas em relação ao título há aqui uma sugestão que a Divisão de Apoio ao Plenário sugere, em que diz que foi apresentada uma proposta que sugere que o título desta iniciativa passe a ser o seguinte. altera os termos da aplicação do regime transitório de atribuição do título de enfermeiro. É isto?
É. Sim. Depois, entre parênteses. Primeira alteração.
Depois, entre parênteses, é dizer primeira alteração à lei tal, tal. Isto parece que, no fundo, o que introduz aqui é o parênteses, porque acho que assim é que está de acordo com a lei formulário. Portanto, penso que isto não altera em nada, pelo contrário, esclarece. É só o entre parênteses. Eu também não estava a perceber. A primeira alteração, o que se acrescenta é, entre parênteses, primeira alteração. Tá. Diz que está de acordo com a lei formulário. Que é da
Sr. Presidente, também não sei se deve fazer constar ou não, e agradecer a sua colaboração nesse sentido, sobre a redação do próprio texto, pois parece-me que existe um lapso de escrita no artigo 2º, onde se escreve até à entrada em vigor do estatuto, deveria consignar-se até à entrada em vigor do estatuto.
Claro, eu acho que sim, é evidente.
Se deve consignar isso aqui ou não. Obrigado.
Muito bem. Percebeste? Pronto, então vamos primeiro votar esta alteração proposta pela DAPLEN, onde se inclui só o parentes ou não. O seu deputado está muito queimadinho. Eu queria dizer bronzeado. Claro, diga.
Esta matéria foi tratada por uma colega que não está hoje presente, mas eu julgo não estar a incorrer em erro se disser que o que está aqui em causa não é uma alteração ao Estatuto, é apenas uma prorrogação dos efeitos. Julgo que a deputada Luísa Salgueiro intervém sobre essa matéria. E, portanto, não sei até que ponto é que colocar aqui o procede à primeira alteração ao Estatuto será, de facto, a designação mais correta. Essa era uma questão. Depois, não sei se no artigo 2º não existirá uma gralha quando menciona até a entrada em vigor do estatuto. Já está? Não vi.
Isto tem a ver porque a matéria está de facto no estatuto.
Como transitório está no estatuto, portanto há uma alteração ao estatuto.
Nem que seja para acrescentar, mas vá, Sra. Deputada, desculpa, pediu a palavra.
Sr. Presidente, eu também tenho a mesma dúvida, não há uma alteração, não se altera nada, dá-se continuidade à legislação já vigente. Roga-se, não se altera.
Uma prorrogação é uma alteração.
Eu também considero que é, mas... Seja como for... Seja como for, para acrescentar, para prorrogar, para dizer, é uma alteração. Mas é evidente que os seus deputados têm a palavra. Eu também, quando deputada...
É uma alteração, porque devia terminar numa determinada data e passa a terminar noutra. Concedo.
E essa alteração consiste numa
prorrogação. Isso. Bem, vamos votar então. Parece que já estamos esclarecidos quanto a esta proposta. Há, de facto, uma alteração. Embora seja uma prorrogação. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada por unanimidade, portanto, a proposta de título sugerida pela Divisão de Apoio ao Plenário. Senhores deputados, parece-me que a partir daqui há, de facto, um consenso geral. Sra. Deputada Paula Santos, parece que não, faz favor.
Sra. Presidente, nós, só de certa forma para explicar e para fundamentar, nós estamos de acordo com o espírito desta proposta de lei, porque efetivamente é preciso fazer esta prorrogação para que os enfermeiros que vão terminando o seu curso possam ter o acesso à profissão, atendendo a que o que estava previsto no estatuto anterior ainda não foi regulamentado e estamos de acordo com este princípio e aqui damos toda a nossa anuência. Há só aqui um artigo que nós não acompanhamos e eu pedi a votação desse artigo em separado, que é o artigo 3º.
Mais algum dos seus deputados quer autonomizar a votação de algum dos artigos ou só do artigo 3º? Só do artigo 3º. Então vamos votar artigo 1º, artigo 2º, artigo 4º, em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovados por unanimidade estes artigos, com a ausência do Bloco de Esquerda e do PEF. Passamos agora à votação do artigo 3º, que é a norma revogatória. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O artigo foi, esta versão foi aprovada com os votos contra do PCP, com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares e com a ausência na votação do Bloco de Esquerda e do PEF. Está feita a votação. Portanto, votação do texto final foi aprovada só com um voto contra num artigo que foi do PCP. Penso que estão em condições de enviar para publicação.
Para plenário.
Para plenário. Isto ainda tem que ir a plenário. É especialidade. Bom, senhoras e senhores deputados, eu tenho que distribuir, antes de passarmos ao ponto das situações das audiências, eu tenho que distribuir aqui um parecer que é muito importante, que é a Conta Geral do Estado e que calha ao grupo parlamentar do Partido Socialista, segundo aqui a nossa grelha. Isto tem prazo, não tem? 31 de janeiro próximo tem que ser enviada à Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, eu agradeço à senhora coordenadora. Muito bem. Conta Geral do Estado, está bem? Senhoras e senhores deputados, temos, como sabem, várias audiências pendentes, nada de... Até temos trabalhado bem, mas eu pedi aos senhores deputados que fizessem um esforço, já tinha pedido aos seus coordenadores, de ver quais são as audiências que estão pendentes e que indicassem aos serviços da Comissão qual a prioridade que vê nestas audições. Não são muitas, de facto. Eu tenho marcado as audiências por vários critérios, não só a ordem de chegada como a oportunidade política, que eu penso que é um critério que deve estar presente. É evidente que há assuntos que, se demorarem muito tempo a nós a recebermos, as pessoas perdem essa oportunidade e perdem o sentido, mas sinceramente gostava que os seus coordenadores olhassem para estes pedidos pendentes. Como eu digo e repito, não são muitos, e enquanto não são muitos é bom que nós possamos manter o trabalho em dia para podermos agendar. Temos também que definir a nossa primeira... Não, vou, de audiências vou para visitas. Faz favor, deputada. Muito bem.
Senhora Presidente, pela mesma ordem de razões que o PCP apresentou aqui o requerimento, eu reparei que há um pedido de audiência de um grupo de enfermeiros da linha Saúde 24, e eu acho que, atendendo ao facto desta questão estar a ser estar muito em cima da mesa neste momento, o que eu propunha era que pudéssemos receber já esse grupo de enfermeiros na próxima reunião.
Muito bem, senhora deputada, fica registado o seu pedido. Senhora deputada Luísa Salgueiro.
Senhora Presidente, era para fazer só uma pergunta, saber se já temos data previsível para ouvir os diretores dos institutos de Oncologia. Foi a última... Já é 15 IPOs.
Dia 15, dos IPOs, dia 15.
Obrigada.
Senhora deputada Teresa Queiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Ia referir-me exatamente a esta questão da audição dos presidentes dos IPOs e dizer também que a audição dos enfermeiros da linha Saúde 24, a audiência requerida Bom, enfim, faz sentido pelo facto de trabalharem no setor da saúde e para o setor da saúde, mas tratando-se de uma questão eminentemente laboral, eu penso que esta... Não estou a dizer que não tem, mas é uma questão do âmbito da Comissão de Trabalho. Mas é uma questão laboral, não é uma questão eminentemente...
Senhoras deputadas, estão as duas a dialogar e nós todos a assistir, não sei se percebe.
Não, só para,
não, é evidente.
Só para deixar claro,
já
entendemos que um requerimento que foi apresentado por todos os grupos parlamentares e aprovado por unanimidade para ouvir os presentes dos IPOs, precede, obviamente, sobre...
Senhora deputada, não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é isso, está fora de questão. Já está marcado para o dia 15, essa audiência dos IPOs. O que está aqui em casa são audiências. O requerimento do PCP foi reprovado. Este pedido de audiência é diferente, tem um modelo diferente, e quanto ao sentido de oportunidade, os seus coordenadores, quando eu fizer a ordem de trabalhos, que como projeto de ordem de trabalhos, têm oportunidade de se pronunciar, mas é evidente que é mais um pedido de audiência, e foi dos últimos, e que tem... De facto, é um assunto que está na ordem do dia. Isso está fora de questão, que é, estão nas notícias, quanto a se é matéria laboral ou se não é matéria laboral, esse diálogo eu agradeço, que não cabe agora aqui, pelo menos neste momento. Onde é que eu estava? Eu estava nas audiências. Pronto, às visitas. Vários grupos parlamentares pediram para nós sairmos do Parlamento, no sentido de fazer uma visita fora, e há várias visitas pendentes. Eu pedi já aos serviços para, em conjunto com os senhores coordenadores, fazerem uma proposta para a nossa próxima visita. Eu penso que a próxima visita seria para Trás-os-Montes. Não é, senhora deputada? Não sei se neste momento... Está muito frio, se temos condições, mas eu penso que temos que realizar. Quê? Não vamos de barco, não vamos de barco, vamos de carro. Vamos de carro, mas as estradas também estão... Estão, pronto. Pronto, muito bem. Muito bem, mas... Então, eu agradecia que com os serviços da Comissão pudéssemos começar a programar a nossa próxima visita, que eu peço que não seja daqui a muito tempo, não é? Pronto, mas era para lembrar os seus deputados que temos um plano de atividades para cumprir, e entre esse plano está, de facto, uma visita que ainda não, desde a legislatura passada, portanto era bom... que tornássemos possível. Não tenho mais assuntos a tratar, a não ser que algum dos seus deputados queira usar da palavra. Hoje não marcámos nenhuma audiência, por isso mesmo, por ser a primeira reunião. Não há mais assuntos a tratar. Lembro aos seus deputados que no dia 14, portanto, para a semana, terei reunião de presidentes de comissão, com a senhora Presidente da Assembleia. Também é um fórum onde eu posso levar as preocupações dos deputados que pertencem a esta comissão. Portanto, se quiserem que eu leve algum assunto à reunião de presidentes, agradecia que me fizessem saber quanto antes. Temos um pedido de audiência de uma delegação da Finlândia para falar sobre questões laborais e sobre questões... que se prendem com o Serviço Nacional de Saúde, sustentabilidade, etc. Eu propus ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho que pudéssemos receber essa delegação da Finlândia numa reunião conjunta. E a data prevista para essa visita é 2 de abril. Ainda falta, mas eu gostava de informar os seus deputados. Não há mais assuntos a tratar? Está encerrada a nossa reunião e muito obrigada.